Internacional.
De março, dia em que o Reino Unido vai dar início à saída da União Europeia. De acordo com o governo britânico, será nesse dia que a Premier Theresa May vai ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que abre as negociações com os outros 27 países membros, confirmando o desejo dos ingleses de abandonar o bloco. Mas a retirada não será imediata, deve durar pelo menos 2 anos e precisa do aval do Parlamento Europeu. Durante as negociações, o Reino Unido continuará membro da União Europeia, fará parte do mercado único e se submeterá às leis europeias, incluindo aquela sobre movimentação livre de pessoas. A saída começa 4 dias após o Tratado de Roma completar 60 anos. Neste sábado, dia 25, o acordo que lançou as bases da União Europeia completa 60 anos de existência. De 1957, quando os 6 primeiros países assinaram o documento, até 2013, o bloco só cresceu, alcançando 28 membros, 500 milhões de cidadãos e um PIB que somado chega à casa de mais de 19 trilhões de dólares. O aniversário do Tratado de Roma, no entanto, ocorre em meio ao início das negociações para a saída do Reino Unido. É a primeira vez que um país vai deixar o bloco. O Brexit coloca a questão: qual o futuro da União Europeia, o bloco que é considerado o exemplo mais bem-sucedido de integração regional. As eleições que ocorrem neste ano em países como França e Alemanha podem levar ao seu desmantelamento. E qual que é o futuro da moeda única, o euro? A partir de hoje, você confere aqui no Jornal FMG a série de entrevistas 60 anos da União Europeia, qual o futuro do bloco, que tenta responder a essas e outras questões. Na entrevista de hoje, a professora da Universidade de Brasília, Julie Schmid, explica o que motivou a criação do bloco, a relação política e econômica entre os países e avalia se a saída do Reino Unido pode enfraquecer a União Europeia. Acompanhe. Em 1957, 6 países europeus firmaram o Tratado de Roma, que institui a Comunidade Econômica Europeia, um mercado comum na Europa, permitindo que bens e serviços pudessem ter circulação livre. Professora, o que significou a assinatura desse tratado?
Esse tratado é uma ideia que estava para juntar aos países depois da Segunda Guerra Mundial, em uma Europa devastada. A ideia era criar uma entidade econômica, uma entidade que pudesse unir os países que tinham sido beligerantes durante a guerra e poder fazê-la funcionar desde o lado econômico e pelo lado justamente de evitar alguma ideia nuclear, conseguir evitar uma terceira guerra mundial. Essa é a ideia de criar pelos tratados de Roma, que não é um tratado, são 3 tratados de Roma.
Os 6 países fundadores foram a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e Países Baixos. De lá para cá, o bloco foi ganhando membros até chegar aos 28 atuais. Quais que foram os marcos históricos para a expansão da União Europeia?
Após os 6, tiveram a entrada no Reino Unido, que esperou até praticamente a morte de De Gaulle, porque a França tinha uma grande oposição que o Reino Unido entrasse na União Europeia. Posteriormente, na década dos 80, entra a Grécia, depois de um problema sério de uma ditadura militar dos coronéis na Grécia, e ela entra nesse processo ainda não muito democrática, porque ela estava recentemente saindo de uma ditadura. Posteriormente, a partir de 86, vem a integração da Península Ibérica, Espanha e Portugal, e mais adiante vem países como Áustria, Finlândia e Suécia, que efetivamente vão ampliando. Até que chegamos na década do século passado, final 2000, para poder efetivamente estudar a ideia dos países que tinham sido parte da órbita da antiga União Soviética poder entrar dentro da União Europeia. E efetivamente se dá, em 2005, uma entrada de 8 países que eram ex-satélites da União Soviética, e em 2007 entra os rezagados, que era, no caso, Bulgária e a Romênia. E posteriormente o último que entra é a Croácia, que efetivamente completa já o ciclo dos 28. Como você sabe, no dia de hoje, pela primeira vez dentro da União Europeia, um país se retira, que é o caso do Reino Unido. Mas por agora podemos contar somente com 27.
Agora, professor, a União Europeia é um bloco que tem, por exemplo, um PIB de 19 trilhões de dólares, são mais de 500 milhões de pessoas vivendo. A gente pensa como é que funciona a União Europeia na prática. O que, que a existência desse bloco permite para os países membros, não só do ponto de vista econômico e político, mas também do ponto de vista da livre circulação dos cidadãos dentro dos blocos que fazem parte da União? Como é que a União Europeia funciona na prática?
Bom, na prática a União Europeia funciona nas quatro liberdades básicas: livre circulação de pessoas, bens, capitais. E essa é uma situação importante, porque você pode circular em todos os países da União Europeia simplesmente com a identificação europeia. E isso é contínuo. Uma das coisas com as quais está se discutindo nos dias de hoje, em um bloco que tem 500 milhões de habitantes, é o que vai acontecer com a saída do Reino Unido, na qual ele não vai permitir a livre circulação de pessoas. E isso iria em contra, logicamente, do que era o ideal da União Europeia. Mas isso, logicamente, vai ter um prazo para poder estruturar essa saída e fixar as novas relações com a União Europeia e os Estados-membros. Essas circulações de pessoas, logicamente, têm que cumprir certos requisitos. Você, logicamente, se é membro e cidadão da União Europeia, não tem problema. O problema se radica nas pessoas que não são membros da União Europeia, mas que formam parte de uma família de um membro da União Europeia. Esse membro, que seria de um país terceiro, deve de cumprir com os requisitos estabelecidos no Tratado de Lisboa, na qual você, logicamente, tem que pedir autorização para poder circular. Aí você recebe uma identificação para poder circular pelos países. Uma identificação que não é requerida para o cidadão membro legal, sino que é para os membros de países terceiros. Vamos supor, uma pessoa de Portugal é casada com uma pessoa de Moçambique, vamos supor. A pessoa de Portugal pode circular por todos os países membros da União Europeia, mas seu cônjuge, que é de Moçambique, deve de requerer uma autorização e uma identificação comunitária para poder circular pelos países membros acompanhando o seu cônjuge.
Professora, agora quais que são os sistemas e as instituições que regem a relação entre os países da União Europeia? A gente tem, por exemplo, Parlamento Europeu, Banco Europeu, então eles também, o bloco conta então com todo um aparato de instituições para manter a sua coesão?
Essa é uma estrutura na qual é o único bloco no mundo que é supranacional. Existe o Conselho, a Comissão, o Parlamento, a Corte Internacional da União Europeia, que é uma coisa muito importante porque as decisões são vinculantes para os Estados-membros, nas quais se um Estado-membro não cumpre certas decisões comunitárias, ele é punido economicamente. Hoje você tem, por exemplo, no caso de Espanha, por não cumprir uma decisão comunitária, ele vai ter uma multa milionária de 23 milhões de euros, nas quais ela deve de pagar por não ter cumprido uma decisão comunitária do Tribunal da Corte Europeia. Também temos, por exemplo, além do Parlamento, o Parlamento também é uma coisa importante, porque são todos os países membros que representam aos países comunitários em partidos políticos. E isso se faz necessário, mas que nunca, porque se você tem um banco europeu, você tem também uma moeda nacional, que deve ser, neste mundo globalizado, mais necessária que nunca. É imprescindível que você proteja tanto a parte econômica como defender os interesses dos cidadãos europeus neste mundo, que é multipolar, mas também um pouco desorganizado.
Agora são estruturas para tentar manter a coesão da União Europeia, mas a gente vê, por exemplo, países que têm economias fortíssimas como a França e a Alemanha, convivendo com países como a Grécia, que quebrou recentemente. A gente fica pensando como é que essas diferenças são tratadas dentro desse bloco. Será que todos os países são tratados da mesma forma ou a União Europeia consegue entender essas assimetrias?
O problema é que esses países formam parte da zona do euro. Não todos os países formam parte da zona do euro, a exemplo, por exemplo, da própria Dinamarca, da própria Suécia, não formam parte. A Grécia, infelizmente, ela, em seu problema econômico, que está tentando resolver via uma instituição monetária, como o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia tenta ajudar ela da melhor forma possível para que ela saia desse impasse. Agora, o que não é conveniente, logicamente, em momentos economicamente em crise, você voltar a uma moeda, a sua antiga moeda nacional, porque para a Grécia não seria de nenhuma ajuda. Ela tem que ficar dentro do membro da zona do euro, porque é uma política econômica que foi impulsada pela União Europeia durante os últimos 30 anos. Então, você, logicamente, tem que defender esse tipo de sistema econômico que é tecnocrático, mas que, em todo caso, tem que devolver a confiança aos cidadãos europeus.
Professor, e a senhora comentou ao longo da entrevista sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Hoje, inclusive, lá no Reino Unido já foi até definida a data que vão começar as negociações, 29 de março. Eu queria uma avaliação da senhora, qual que deve ser o significado do Brexit para o bloco? Será que a saída do Reino Unido pode enfraquecer a União Europeia? E desafios para o futuro do bloco, para ele se manter coeso, então, depois disso?
Bom, a primeira coisa que você devemos mencionar é que você sabe que nesta semana se vai cumprir 60 anos do aniversário da União Europeia. Já a Grã-Bretanha, como o senhor mesmo pronunciou, se iniciou o processo de saída, mas também temos outro problema. Hungria e Polônia estão se consolidando como modelos de democracia autoritária, e em la qual os populistas eurocépticos e a extrema-direita estar logrando os pequenos éxitos eleitorais desde 1945. Mas no caso que nos reúne um dia de hoje, é justamente o problema do Brexit. O Brexit, como se sabe, foi um referendo convocado pelos britânicos em 23 de junho do ano passado para decidir sobre a permanência ou saída da União Europeia. Agora, isto tem a ver muito com a política interna britânica, que foi uma promessa que hizo o primeiro-ministro do Partido Conservador, David Cameron, em 2013, na qual ele necessitava uma coesão do Partido Conservador ante o avanço populista e eurocéptico de alguns grupos de partidos no Reino Unido. Agora, o problema que vai existir é que, basicamente, vai haver muita dificuldade por parte do Reino Unido a não formar parte da União Europeia. Primeiro, porque se deve entender que no momento de invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que contempla a saída voluntária de um Estado membro da União Europeia, esse momento começa a correr em um prazo de 2 anos para estruturar a sua saída, fixar um novo marco de relações com a União Europeia, e que deve ser votado pelos Estados-membros. Agora, qual será a ideia de uma relação nova com a União Europeia? Isso está justamente em questão, porque muitos apontam para um modelo da Noruega. Noruega não forma parte da União Europeia, ela forma parte do espaço econômico europeu. Mas também Noruega contribui ao orçamento da União Europeia e deve respeitar a livre circulação de trabalhadores. Em este caso, é contraditório, porque aqui se opõem os partidários do Brexit. Se desconhece, portanto, se o Reino Unido vai se associar aos tratados de livre comércio da União Europeia com terceiros países, Y en este caso, ya fue advertido en la administración norteamericana anterior, tu presidente Barack Obama, que avisó que debía se colocar en fila porque tenía muchos países que estaban intentando realizar tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y eso es realmente importante. Otra cosa que, si usted me permite, no solamente la Unión Europea ficó chocada con esta decisión, sino también con las propias instituciones financieras internacionales. El Fondo Monetario Internacional advirtió al Reino Unido de que, lógicamente, la saída de este país iría a tener un impacto muy grande en la ya fragilizada economía global. Entonces, eso era una advertencia, porque lógicamente la crisis, além de esa recesión económica, ha sido una crisis que ha supuesto la llegada masiva de refugiados y, por otro lado, una hostilidad creciente con la nueva Rusia.
Muy bien, profesora Julie Schmid, da UNB, agradezco su participación aquí en la Rádio FMG Educativa.
Muito obrigada a vocês.
Confira a entrevista completa com a professora Júlia Schmid da UNB em www.fmg.br/rádio e em nossas redes sociais. Amanhã, o impacto do Brexit e das eleições na França e Espanha sobre o futuro da União Europeia. Será que a vitória de candidatos nacionalistas pode pôr fim ao sonho europeu de integração? Música.